Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. O nosso programa, que a partir de hoje, desse domingo, sempre será apresentado desse horário, meio-dia e meio, até às 13 horas. Devido à mudança da grade de programação aqui da Rádio Mundial, o nosso programa, que era normalmente às quintas-feiras, das 19 às 20 horas, passou para os domingos, do meio-dia e meio a uma hora. Isso devido ao horário da Voz do Brasil, que retomou o horário da FM das 19 às 20 horas, uma questão de lei, porque muitos anos atrás as rádios baixaram uma liminar e conseguiram vencer o governo na justiça, tirando o programa da Voz do Brasil da questão das ondas do FM, ficando então só na AM. Passaram-se os anos, o governo conseguiu derrubar a liminar das rádios e recuperou finalmente o horário das 19 às 20 horas. Então a rádio teve que mudar todos os programas desse horário, de segunda a sexta, das 19 às 20, tendo que remanejar os apresentadores e os programas para outros horários. E como a grade da rádio é muito concorrida, esse horário de domingo, meio-dia e meio, era o horário que estava disponível para mim. Eu tinha a opção de fazer o programa quinta, meio-dia e meio, ou domingo. Eu preferi domingo, porque está todo mundo em casa, e muitos ouvintes que antes não podiam ouvir o programa porque estavam indo para a faculdade à noite ou ainda no trabalho até aquele horário, agora podem ouvir aos domingos. E o pessoal que escuta o programa pela internet ou pelo site do IPPB, posteriormente na rádio IPPB, pode escutar em qualquer horário. O único problema disso é que nós ficamos só com meia hora, enquanto que no programa original nós tínhamos uma hora, e isso a rádio não tem culpa, foi questão do governo ter ocupado o horário anterior. Vamos torcer para que as rádios consigam recuperar oportunamente o horário das 19 às 20, para a gente voltar e ter o tempo disponível para fazer um bom programa, porque meia hora é muito pouco. Na verdade, existem apresentadores variados, não só aqui da rádio, de todos os lugares, que se você dá meia hora para ele, o cara fica desesperado que não tem conteúdo, não tem o que falar. A pessoa fica suando frio, não é verdade, Evaldo? Isso não é aqui na rádio, é geral que eu estou falando. É igual qualquer pessoa que você põe para falar em público, em qualquer lugar, às vezes a pessoa fala, meia hora é muito. Mas para alguém que está acostumado a lidar com o público, como eu, há tantos anos, uma hora já era pouco, imagina meia hora. Então, dentro desse tempo mais reduzido, vamos tentar fazer um programa com a mesma qualidade, só que não tem espaço para colocar mais música, nem na entrada do programa, nem depois, nem ler os textos que normalmente eu lia com alguma trilha sonora de fundo. Isso é circunstancial, vamos torcer para voltar um outro horário aí quando possível, tá? Bom, vamos lá. Aqui na parte técnica está o meu amigo Evaldo Ribeiro, meu colega aí, meu irmão de tantos anos aqui de programa. Eu vou falar com vocês um pouquinho, dentro do nosso reduzido espaço, sobre as experiências fora do corpo, que é a temática principal com a qual eu trabalho há tantos anos. Desde a antiguidade, notadamente nos templos orientais da Índia, da China, do Egito e do Tibete antigo, já se falava das saídas do corpo, naturalmente dentro de um conjunto de informações parapsíquicas e espirituais com as quais os iniciados e iogues de outrora trabalhavam dentro daquelas estruturas esotéricas antigas. naturalmente, que o parâmetro dos povos antigos era que quem quisesse se dedicar a um caminho espiritual, que procurasse um templo, né, da época, que se submetesse a um processo iniciático para provar seu valor e seu caráter, para ser iniciado por um grande mestre dentro daquela tradição espiritual escolhida. Então, esses conhecimentos espirituais eram passados de mestre para discípulo e com a promessa do discípulo de jamais contar aquilo para outras pessoas que não fossem iniciadas dentro da mesma estrutura espiritual. Então, por aquela ocasião, conhecimentos espirituais não eram ventilados em aberto para a população, mas somente passados dentro dos templos, dentro da cadeia iniciática natural de informação ao qual um discípulo ia aprofundando ao longo dos anos. Então, o tempo foi passando. Aqui no Ocidente, nós tivemos há vários séculos de Inquisição, uma época onde religiosos, né, perversos, homens perversos, usando a religião como motivação e pano de fundo, queimaram outros homens e mulheres nas fogueiras da Inquisição em nome da ignorância. Naturalmente que não se pode acusar o catolicismo como instituição de tal banho de sangue daquela época, porque uma coisa é a religião com seus valores, a outra coisa são os homens pervertendo os valores da religião e botando seu ego e sua arrogância na frente e cometendo atrocidades em nome da religião. Isso aconteceu historicamente em vários contextos e culturas e religiões diferentes, ainda acontece, infelizmente, de outras maneiras, mas infelizmente no mundo presente, mas na época da Inquisição, se uma pessoa apresentasse capacidades parapsíquicas ou desejasse estudar qualquer tema espiritual, se alguém descobrisse, ela corria o risco de parar na fogueira da Inquisição e virava um churrasquinho nas mãos dos fanáticos religiosos da época que diziam que ela estava sob domínio do diabo. Isso é história, não é crítica a nada. Qualquer livro de história básico vai narrar para vocês as atrocidades feitas por homens em nome da religião na Idade Média. E, novamente, eu afirmo, vamos tirar a instituição católica de lado, ela não tem culpa do que os homens fizeram em nome dela durante aqueles séculos. Vamos separar muito bem as coisas, o que eu estou falando é um fato histórico. Pois bem, naquela época, então, na Idade Média, a pessoa não podia falar nada sobre esses temas. Então, os estudantes espirituais das diversas tradições herméticas tinham que se manter mais herméticos ainda. Então, esses conhecimentos espirituais, notadamente aqui no Ocidente, ficaram mais secretos ainda, até por questão de sobrevivência. Entre o século XVII em diante, com o advento da ciência, com Isaac Newton na Inglaterra, René Descartes na França e tantas outras mentes brilhantes que trouxeram aí um aspecto mais técnico, mais científico dentro da observação dos fenômenos da natureza, e aí a religião perdeu seu poder temporal e já não tinha mais autoridade para queimar ninguém. Começa aí uma abertura de consciência, porque as pessoas já podiam estudar alguma coisa sem correr o risco de parar na fogueira. Na Europa, então, do século XVII em diante, já havia liberdade de expressão. Entre o século XVIII, a Revolução Francesa, por exemplo, na América, a independência da América em relação à Inglaterra, né, América do Norte. Então, ventos de liberdade de consciência começam a fluir por toda a Europa. Entre o século XIX, nós temos aí a independência de vários países da América do Sul e América Central, do jugo espanhol, português, o jugo colonial inglês e de tantas outras potências que colonizavam as nações da América do Sul. Então, ventos de liberdade de expressão estavam varrendo a ignorância com o passar do tempo. Acontece, então, que no século XIX surge na Europa um movimento que abriu muita informação que o ocultismo mantinha de forma mais esotérica, mais secreta. Em 1857, a partir do surgimento do Livro dos Espíritos, com Allan Kardec e o Espiritismo Moderno, surge uma abertura aonde temas espirituais que antes eram estudados apenas em grupos internos e secretos, esotéricos, a informação espiritual passa passa a ser colocada de forma aberta pelo Espiritismo, porque o Livro dos Espíritos, que é um livro bem abrangente, que nem eu mesmo considero um livro espírita, porque é um livro que fala de todos os fenômenos espirituais, valores espirituais que servem para qualquer pessoa de qualquer doutrina espiritual. O Livro dos Espíritos fala de vida após a morte, reencarnação, lei de causa e efeito, que é o que o hindu chama de karma, experiências fora do corpo. Temos um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos, que é o capítulo 8, chamado Emancipação da Alma, a partir das perguntas 400 a 432, para ser mais exato, onde o Allan Kardec pergunta e os espíritos respondem sobre saídas do corpo de uma forma bem legal, falando que aquilo é normal e que durante o sono o espírito se desprende do corpo naturalmente e viaja ao mundo espiritual. Então, com o surgimento do Livro dos Espíritos, a informação espiritual estava sendo colocada nas livrarias de forma aberta. E o Espiritismo, diferentemente do ocultismo, trabalha de forma aberta. Então, em grego, quando você quer se referir a algo secreto, para dentro, interno, guardado ou velado, você usa a expressão exo, E-S-O, do grego, significando para dentro. Daí você fala esotérico ou esoterismo, no sentido de ser fechado, de ser velado, algo que está guardado, está para dentro. Agora, quando você usa a expressão exo, E-X-O, aí é totalmente diferente. Exo, do grego, aberto, para fora. Daí você fala a expressão exotérico ou exoterismo, no sentido de aquilo estar explícito, está aberto para todas as pessoas. Esotérico significa secreto. Exotérico significa aberto, desvelado, né? Explícito para todas as pessoas. Acontece que todos os movimentos ocultistas são naturalmente esotéricos, ou se quisermos usar outra expressão, herméticos, tá? A expressão hermética é sinônimo de esotérico, ou seja, hermético é algo fechado. Daí você fala, aquele armário está hermeticamente fechado. Você precisa, então, de uma chave para abri-lo. Então, hermético ou esotérico, fechado. Exotérico, com X, tá? E-X-O, aberto. Exo, E-S-O, esotérico, fechado. Então, o ocultismo sempre foi esotérico, enquanto que o espiritismo era exotérico, sempre foi, aberto, não exigia provas iniciáticas, nem segredo algum, pelo contrário, queria propagar informação de forma aberta. Então, o advento do Livro dos Espíritos e a doutrina espírita em si, e com isso eu não estou falando para que alguém siga a doutrina espírita, estou colocando um fato histórico também, e isso o contexto do século XIX, o surgimento do Espiritismo com Allan Kardec, que hoje, infelizmente, é muito diferente do movimento espírita brasileiro, que muitas vezes, inclusive, cita Allan Kardec, mas usando parâmetros até diferentes, na verdade, extremamente religiosos. O Espiritismo aqui do Brasil é extremamente evangélico, enquanto que se a gente pega o Livro dos Espíritos, que é a pedra angular do Espiritismo, com Allan Kardec, é um livro que não tem uma gota de religião. Fala do mundo espiritual de uma forma aberta e que serve para todas as pessoas estudarem. Então, a partir do advento do Livro dos Espíritos e da fundamentação da doutrina espírita, muitos conhecimentos espirituais passaram a chegar no povo, através da literatura espírita, através das sessões espíritas que eram abertas. Na esteira disso, foram surgindo outros movimentos que também foram se abrindo. Então, a partir de 1875, na América do Norte, depois na Europa e finalmente na Índia, começando na América do Norte, surge a Sociedade Teosófica, com a Helena Petrovna Faer de Blavatsky, junto com o coronel Henry Street Olcott, fundamento a Sociedade Teosófica, a teosofia moderna, e aquilo se propaga depois para Londres e depois para a Índia, onde a Blavatsky foi morar. E a teosofia também trazia uma literatura farta, né, falando de temas espirituais de uma forma aberta. Primeiro com a Blavatsky, depois com o Sinnett e posteriormente com a Anne Wood Besant, Charles Webster Leadbeater, Ginara Jadasa, Major Arthur Powell e vários outros autores teosóficos que falavam muito de corpos espirituais, ou seja, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, falavam de chakras, notadamente o Charles Webster Leadbeater falava muito de clarividência. E a teosofia trouxe uma literatura muito boa também na classificação dos corpos energéticos, na questão dos chakras e do duplo etérico, e também de forma aberta. A partir de 1882, surge mais uma abertura com a fundação da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que foi a primeira reunião de cientistas na face da Terra para estudar os fenômenos parapsíquicos, ou seja, o embrião daquilo que seria chamado depois de metapsíquica e, posteriormente, parapsicologia. Então, no século XIX, nós temos surgimento do espiritismo, surgimento da teosofia e o surgimento de uma pesquisa parapsíquica mais séria por parte de cientistas. Tudo isso foi abrindo a informação espiritual e, naturalmente, que as saídas do corpo eram faladas dentro do contexto espírita no Livro dos Espíritos, eram comentadas nos livros teosóficos, notadamente nos livros do Charles Webster Leadbeater, e dentro dos estudos mais técnicos de pesquisa parapsíquica, também se falava de saídas do corpo e, posteriormente, no século XX, até mesmo desenvolvendo pesquisas em laboratório com sensitivos tentando saídas do corpo dentro dos laboratórios a partir da década de 1960 do século XX. Bom, onde eu quero chegar com esse histórico todo? O que, que eu estou falando para vocês? Nas estruturas antigas do Oriente, ou seja, não estou falando do Oriente moderno, o Oriente antigo, se falava muito das saídas do corpo, dos chakras, da aura, expansão da consciência, vida após a morte, reencarnação e todos esses temas, mas dentro de um prisma esotérico, fechado, secreto. E isso vigorou durante muitos milênios. Então, qual que era a imagem que as pessoas faziam antes quando alguém falava assim: ih, aquela pessoa ali tem saída do corpo, ih, aquela pessoa ali tem uns chakras abertos. Aí as pessoas imaginavam um guru sentado numa caverna do Himalaia, elas imaginavam um mestre meditando dentro da pirâmide do Egito, não é isso? Elas imaginavam o sujeito no alto da montanha Kunlun na China, evocando os mestres taoístas. Então, falando de saída do corpo, as pessoas imaginavam que aquilo era uma coisa só para médiums desenvolvidos ou só para iniciados dentro de uma estrutura hermética. E isto era um equívoco, mas durante milênios foi essa imagem criada, até chegar ao século XX, quando a coisa começa a se abrir e aí entra aonde eu quero chegar. É que historicamente eu estou falando para vocês da perspectiva antiga do Oriente, né, de ser esotérica, depois na Europa também, e que do século XIX em diante aquilo foi naturalmente se abrindo a ponto de hoje nós termos a informação de forma livre e aberta. As livrarias estão abarrotadas de livros de várias temáticas conscienciais variadas para a pessoa estudar. A internet está cheia de informação. Se uma pessoa entrar no Google hoje e clicar lá, viagem astral, projeção astral, experiência fora do corpo ou qualquer outra coisa do gênero, vão se abrir vários sites sobre as saídas do corpo, em inglês Astral Journey ou Astral Projection, né? A pessoa pode encontrar muita informação também em língua inglesa na internet, mas aqui no Brasil nós temos sites excelentes sobre as saídas do corpo, né? Nós também temos o nosso, que é o site do IPPB, é o www.ippb.org.br. Eu vou soletrar: www.ippb.org.br, www.ippb.org.br, onde tem muitas informações lá sobre as saídas do corpo, que ao longo da história também ganham muitos nomes: viagem astral, projeção astral, viagem espiritual, experiência fora do corpo, desprendimento espiritual, emancipação da alma, saída astral. Então, cada grupo trabalha em cima desses temas com sua perspectiva doutrinária e seus valores. Se o leitor pega um livro espírita que tem um capítulo que fala de saída do corpo, é claro que o enfoque vai ser espírita. Mas se o leitor pega um livro ocultista que tem um capítulo sobre saída do corpo, o enfoque será mais esotérico. Se o leitor pega um livro num contexto mais yogi, mais hindu, clássico, a perspectiva do autor em cima da saída do corpo vai ser a perspectiva clássica hinduísta e daí por diante. Por isso é necessário ter a mente aberta para poder somar as melhores informações de várias obras e equilibrá-las num bom senso, tendo visão de conjunto, porque não tem ninguém com a verdade absoluta em cima disso. Ninguém sabe tudo em cima disso, e mesmo todos nós que trabalhamos com isso há tantos anos, também temos muito a aprender, e é muito complicado quando algum pesquisador, algum projetor se acha uma fera no assunto, o the best, quando na verdade é the best só do seu ego e da sua arrogância. Porque eu reafirmo, e eu conheço a maioria das pessoas que trabalham com essa área no país, não existe autoridade absoluta nessa área, muito menos eu ou qualquer outro que eu conheça. Existem pessoas que se dedicaram a estudar isso e que hoje esclarecem a outras, seja num livro, num site, na rádio, numa revista ou em qualquer contexto. E o ideal é sempre visão de conjunto, ninguém tem a verdade total das coisas, vamos somando as coisas, filtrando tudo que a gente escuta, que a gente lê e que a gente vê e usando discernimento e bom senso para saber filtrar as coisas. Evaldo, por favor... Quantos minutos está faltando para acabar o programa? Eu não estou acostumado a falar só meia hora, por isso que eu estou perguntando para você. Quando faltar 2 minutos, você me avisa então, tá? Bom, qual é o meu objetivo ao falar sobre isso aqui hoje? É justamente para contar uma história para vocês que acaba desembocando, inclusive, na minha história pessoal. Naturalmente que em meia hora não dá para contar muito. Então, no ponto onde eu parar hoje, na semana que vem eu continuo na próxima meia hora do domingo, meio-dia e meio da semana que vem, tá? Porque é um tema muito grande. Até então, início do século XX, não havia um livro especificamente sobre saídas do corpo. O que nós tínhamos já no século XIX eram livros dentro de alguma doutrina espiritual ou espiritualista que mencionava as saídas do corpo, como eu já falei antes. E no século XVIII havia um projetor astral muito conhecido na Europa, era sueco, se chamava Emanuel Swedenborg, que tinha várias saídas do corpo, mas ele misturava muito com a parte religiosa. E ele tem vários relatos de projeção, mas dentro de uma cosmogonia religiosa que ele criou dentro de uma doutrina cristã que ele achava que era correta, ele achava que o catolicismo estava errado e o protestantismo também. Então ele criou algo chamado uma nova religião cristã, que até hoje ainda existe, né? Tem até uma filial no Rio de Janeiro, no bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, ali perto do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Então, o Swedenborg misturava muito as coisas. Tinha saídas do corpo, mas a perspectiva dele era tão religiosa que ele embolava tudo. Então, até o início do século XX, não havia sequer um livro falando de saídas do corpo, pessoal. Um livro específico, né? Então, pela primeira vez, surge uma obra específica em 1905. Essa obra era de um inglês chamado Vincent Newton Turvey. Esse cara lançou um livro em 1905 em Londres. O livro se chama In the Beginning of Sirship, um inglês antigo, tipo O Início da Pureza. E nesse livro ele narrava as saídas do corpo dele de uma forma bem diferente de toda a expectativa mística e perspectiva mística de outrora. E a partir daí começa uma grande abertura para a produção de outros livros a partir de outros autores urbanos. Ou seja, pessoas que tinham saídas do corpo e que não estavam na caverna do Himalaia nem na pirâmide do Egito. Elas moravam num bairro normal de uma cidade e, no entanto, estavam tendo saídas do corpo. A partir daí, outros autores se sentiram encorajados a falar do tema. E aí começa uma grande abertura dentro da literatura de projeção astral, que eu vou então falar para vocês no próximo domingo. Evaldo, vamos parar por aqui e no domingo que vem a gente continua. Gente, aliás, no domingo da semana que vem, nós vamos ter novamente o evento, o encontro de 4 apresentadores lá novamente no IPPB. É domingo às 14 horas, tá? Você escuta o programa e depois vai lá para o evento. Ah, esse evento é um evento que a gente chama de Espiritualidade e Consciência. Evaldo Ribeiro vai dar uma palestra sobre bom humor e consciência. Eu vou falar sobre as saídas do corpo. Alex Alprim vai falar sobre sabotagens emocionais, como é que as pessoas sabotam os relacionamentos dela. E o Vitor Hugo França vai falar sobre xamanismo, a sabedoria ancestral dos povos indígenas. O evento é domingo que vem às 14 horas. Quem quiser informações, é só ligar no telefone 2063-5381. Tá? Vai ser um evento muito legal. Nós fazemos 3 ou 4 por ano. Esse será o último do ano. Quem puder aparecer por lá vai ser muito legal. Evaldo, estamos em cima? Então, gente, olha, muito obrigado aí pela audiência de vocês. O nosso programa está curtinho, por isso eu não coloquei nenhuma música, não coloquei nada para poder falar no tempo que eu tenho, que é apenas meia hora. E, por enquanto, vai ser assim, porque nós não temos mais o horário antigo com uma hora, com a disponibilidade que a gente tinha antes. E a culpa não é da rádio, como vocês já sabem, mas da Voz do Brasil, que entrou no horário lá. Vamos ver se daqui a pouco a rádio consegue recuperar o horário e a gente volta a ter o tempo necessário, tá bom? Evaldo, estamos em cima? Gente, muito obrigado aí pela audiência, uma boa tarde domingo para vocês. Até mais.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.